Direto ao ponto. Há limites para o arrependimento? Se eu tiver de pedir perdão pelo mesmo pecado repetidamente, será que em algum momento vou atingir um limite? Há duas coisas a recordar aqui. 1. A misericórdia de Deus é de fato infinita. E 2. O verdadeiro arrependimento significa abandono dos pecados. Por um lado, devido à expiação infinita de Jesus Cristo, o arrependimento está ao alcance de todos, mesmo de quem cometeu os mesmos erros várias vezes. Como disse o profeta Alma, "Eis que o Senhor Deus envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos, e ele diz, arrependei-vos e receber-vos-ei." Alma, capítulo 5, versículo 33. Por outro lado, o profeta Joseph Smith ensinou, "O arrependimento é uma coisa que não pode ser tratada com leviandade todos os dias. A transgressão diária e o arrependimento diário não são coisas agradáveis à vista de Deus." Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith, 2007, página 79. Então, qual é a chave para o arrependimento? Como o Senhor revelou a Joseph Smith, "Desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará." Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 43. E como Alma ensinou, "Quem se arrepende encontrará misericórdia, e quem encontrar misericórdia e perseverar até o fim será salvo." Alma, capítulo 32, versículo 13. Em outras palavras, é preciso confessar e abandonar seus pecados e tentar ser fiel até o fim da vida. Caso tenha problemas para superar determinado pecado, não perca as esperanças, crendo erroneamente que há limites para o arrependimento sincero. Procure a ajuda de seus pais e do bispo ou presidente de ramo. O amor, apoio e aconselhamento deles podem ajudá-lo em seu empenho para extirpar o pecado de sua vida e aproximar-se do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Não membros podem tomar o sacramento? Como sabemos, o pão e a água do sacramento destinam-se aos membros da Igreja, a fim de podermos renovar nossos convênios batismais. No entanto, não devemos fazer nada durante a reunião sacramental para impedir os não-membros de tomarem o sacramento. É bom convidar amigos e familiares não-membros à Igreja, e queremos que se sintam bem-vindos e à vontade em nossas reuniões. Seria útil prepará-los para a reunião sacramental, explicando a finalidade do sacramento e o que vai acontecer durante a reunião. Caso perguntem se devem tomar o sacramento, simplesmente diga-lhes que pode fazê-los, se assim o desejarem, mas que o sacramento se destina aos membros da Igreja que estão renovando seus convênios batismais. Como ensinou o Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, a ordenança do sacramento torna a reunião sacramental a mais sagrada e importante reunião da Igreja. A reunião sacramental e o sacramento. Aliahona, novembro de 2008, página 17. Devemos ajudar os não-membros a compreenderem essa importante ordenança, garantindo também que se sintam à vontade em nossas reuniões. Os animais têm espírito? O que acontece com eles depois de morrerem? Sim, os animais têm espírito. Ver Doutrina e Convênios, seção 77, versículos 2 a 3. Claro que há uma grande diferença entre o espírito dos animais e o nosso. Somos filhos e filhas gerados pelo Pai Celestial e eles não. De acordo com o profeta Joseph Smith, há pelo menos alguns animais no céu. Ele disse, "João viu animais de aparência curiosa no céu, lá mesmo, dando glória a Deus." Ver Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Creio que João viu lá seres de milhares de formas, que tinham sido salvos de 10 mil vezes 10 mil planetas como o nosso. Bichos estranhos que nem conseguimos conceber. Pode ser que todos estejam presentes no céu. João aprendeu que Deus glorificou-se salvando tudo o que suas mãos criaram, quer animais, aves, peixes ou homens, e ele vai glorificar-se com eles. History of the Church, volume 5, página 343. Assim, embora não tenhamos uma compreensão completa do que acontece com os animais depois que morrem, cremos que desfrutarão algum tipo de salvação e imortalidade. Fim da sessão, direto ao ponto.